debate das 10.
Muito bem, está no ar o nosso debate de hoje. Vamos falar sobre 2014, os partidos de 2014. Na verdade, nós vamos ficar recebendo aqui esporadicamente. A previsão da produção é uma vez por semana reunir partidos aqui para falar como é que estão essas negociações iniciais, esses debates iniciais rumo às eleições do ano que vem. Vamos falar de muitas questões ligadas à política em nossa cidade. Eu recebo aqui nos estúdios o Heleno Mariano, do PTC, Raimundo Lima, PSB, Ivanildo Valeriano, PSDB e Reginaldo Remígio, do DEM. Aqui conosco também o Zé Severino, está acompanhando o Zé, que é do PPS, né? E acompanha conosco o debate, inclusive o PPS, que a gente vai convidar também para participar dessa discussão. Se você tiver perguntas, 3838-1213 ou pela internet no www.radiopajeú.com.br. Eu aproveito para perguntar, está muito indefinido ainda, me parece, o quadro, mas alguns nomes já começam a aparecer aqui, sinalizando que vão disputar mandato de deputado estadual e federal. Alguns já são certos aqui, já circulam. Aline Mariano já veio por aqui, o próprio Anchieta Patriota, tem os candidatos tradicionais do PT, tem o Ângelo Ferreira, que também está querendo buscar votos aqui. No nível federal, os nomes de sempre, Gonzaga Patriota, a saída do Inocêncio é uma novidade, deve apoiar Sebastião Oliveira, tem outros nomes já rondando com possibilidade de disputa. Quer dizer, o cenário vai se montando. Daí eu pergunto para você, você já decidiu algum candidato em quem votar para deputado federal ou estadual? Ou vai esperar a definição dos partidos aqui, dos grupos políticos aqui? Você já definiu algum voto para federal ou estadual? Ou vai esperar a definição do grupo, seja do grupo da Frente Popular, seja dos vereadores do PROS, que também estão com o seu bloco, seja da União pelo Povo? 3838-1213 ou pela internet no www.radiopajeú.com.br. Pode também fazer perguntas, pode também fazer observações pelo portal Pajeú Rádio Web. Eu queria saber inicialmente como é que estão as discussões partidárias, se os partidos já estão começando a discutir isso de alguma forma, já estão começando a conversar sobre isso. Deixa eu começar pelo Heleno, que está aqui ao meu lado. O Heleno preside o PTC. Heleno, já está começando, o burburinho já está para todo lado de partidos, de debates partidários em relação às eleições de 2014, para onde cada partido deve ir, que deputado, que candidato deve apoiar. No PTC, por exemplo, você já começou a puxar esse debate? O grupo já tem se reunido ou não? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, ouvinte da Rádio Pajeú. Programa Manhã Total. Bom dia, meu amigo Tito Barbosa, Michele Martins, vereador Raimundo Lima, Ivanildo Valeriano, professor Reginaldo Remígio, ouvinte da Rádio Pajeú. Nil, na verdade, a nossa preocupação no momento é mais cuidar na administração da nossa querida Afogada em Gazeira. Essa discussão ela tem sido levantada por alguns partidos que estão antecedendo o debate. O próprio governador Eduardo Campos tem dito que 2014, discute em 2014, e nós precisamos fazer isso, até porque nós vivemos um momento de muita dificuldade, não só aqui em Afogados, mas em todo o Nordeste do Brasil, né? A questão da seca, e nós estamos preocupados mesmo, na verdade, é com a seca. O povo não tem água. Você vê aqui no seu programa o dia inteiro, todo dia, é a mesma reclamação, faltando água. Essa é a grande nossa preocupação em resolver o problema da água do povo e os problemas do município. Agora, na verdade, não se deixa de vez por outra se dar uma pincelada também na questão política, né? Tem uns que começam mais cedo, que vão adiantando o debate, que vão antecipando, né? Nós já temos aqui em Pernambuco um candidato declarado, o senador Armando Monteiro, né, que se declarou já declarado porque todos os seus passos são no sentido de disputar a eleição, apesar de ser hoje ainda uma candidatura muito ainda que não decolou, uma candidatura ainda muito amarrada, né? Você veja que é o único candidato declarado e ainda não passou de 26% nos números das pesquisas, né? o governador, que detém hoje um grupo de 150 prefeitos, de aproximadamente 20 deputados, 22 deputados federais, um senador, numa bancada de mais de 49 deputados estaduais, o governador deve ter aí em torno de uns 43, 44, e sem contar com o apoio dos maiores colégios eleitorais do estado, né? Recife, Jaboatão, Olinda, Paulista, Caruaru. E o governador ainda não deflagrou o processo. Então, nós estamos ainda no aguardo de ver o que vai acontecer. A única candidatura posta que tem é a candidatura do senador Armando Monteiro. O PT também falando que pode lançar um candidato, né? E candidato a nível nacional, o único nome que tem, na verdade, candidato é a presidenta Dilma, que é a candidata à reeleição. O resto tudo é especulação, né? Trabalhando. Uma hora diz que o governador Eduardo Campos é candidato, outra hora é Marina. O senador Aécio Neves também, uma hora diz que é candidato, outra hora diz que é o ex-senador Zé Serra. Então, acho um quadro muito indefinido e acho muito cedo para se discutir. Agora, ninguém evita de todo mundo bater um papo, conversar informalmente. Mas acho que ainda vai ter muito tempo daqui para lá. E a proporção política é uma coisa muito dinâmica, né? O quadro de hoje é um, o de amanhã é outro, e daqui a 6 meses é imprevisível. Ninguém sabe o que é que pode acontecer. E pela nossa experiência, o tempo que a gente já vem militando nisso de muito tempo, a gente prefere aguardar mais um pouco e ver aí como é que esse quadro poderá ficar mais visível. Ele ainda está um pouco, vamos dizer assim, turvo, um pouco nublado, né? Vamos deixar ver como é que fica, como é que essa nuvem vai passando. E lá na frente, nós vamos ter candidato. Candidato a governador, candidato a senador, deputado estadual, deputado federal e a presidente da República. Aí, no momento certo, no momento oportuno, nós vamos entrar nessa discussão.
Ivanildo, essa movimentação que esse ano promete ser muito grande, porque você tem mudanças no cenário estadual, mudanças no cenário nacional. Eu pergunto, essa movimentação toda, ela atrapalha o debate aqui na base? Quer dizer, vocês ficam meio travados para começar a debater o que gostariam até como encaminhamento para o ano que vem, esperando a definição das lideranças maiores do estado, ou já dá para começar a conversar sobre os rumos do ano que vem, principalmente apoios proporcionais? Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Helene Mariano, presidente do PTC, vereador Raimundo Lima, presidente do PSB, professor Reginaldo Remígio, presidente do DEM, Zé Severino, né, que ontem foi eleito presidente do PPS aqui no município, Tito, Michele e os amigos e amigas ouvintes da Rádio Pajéu. Bom, esse é um processo normal antes da eleição, um ano antes da eleição, até quando você vê as mudanças de partidos. Os candidatos, né, os postulantes aos cargos eletivos começando a mudar. Então, um ano antes é normal essa mudança e também as especulações. Então, é uma definição maior que você tem após as convenções, Nil Júnior. Aí sim, você tem um caso concreto, você tem uma realidade, mas nada impede que você comece também a discutir nomes. Esse é um procedimento também normal. Uhum. Deve estar discutindo, deve estar também avaliando os nomes que vão concorrer, principalmente a deputado federal e estadual. O governador é importante, né? Mas no caso dos municípios, o deputado federal e o deputado estadual é importantíssimo.
Nesse período aí já é comum o partido ser procurado por alguém? Eu acredito que sim, né? Sondado, isso aí acontece muito, né?
Com certeza, né? Ficam procurando, né? O PSDB recebeu um ofício circular para que a gente fizesse uma reunião. Então, fiz uma reunião com os dirigentes do PSDB. Quem estava disponível foi, mas a maioria foi, no dia 13 de setembro. Qual a posição do partido? Então, a nossa posição aqui do partido, principalmente a minha como presidente do partido, é esperar a decisão do PSDB e estar também com os candidatos do PSDB. Isso não nos impede que também a gente faça uma avaliação. Então, meu compromisso hoje é com os candidatos do PSDB.
Raimundo, e o PSDB, que é o partido do prefeito de Afogados e presidente da AMUP, o Patriota. O PSB tem tido pauta de reunião já sobre isso, ou a conversa tem sido ainda no pé do ouvido, um conversando com o outro, falando sobre possibilidades de apoio? Porque há uma indefinição muito grande, mas já há muita também, há uma especulação muito grande também de quem a Frente Popular deverá apoiar aqui em Afogados. Como é que está esse processo em nível de partido? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Bom dia, Helene Mariano, presidente do PTC. Ivanildo Valeriano, Ivanildo Dugás, presidente do PSDB. Professor Reginaldo Remígio, presidente do DEM. Tito Michele Sassivirino, que foi eleito presidente do PPS. Nil, na verdade, eu estou aqui hoje como cidadão, como presidente do PSB e como vereador. Então, tem várias coisas que a gente, como cidadão, a gente vem acompanhando a política, como presidente, como vereador, e como a Helene falou, na verdade, a gente está muito mais preocupado, nesse momento, com o problema que está passando, não só Afogados, mas a região, mas o Nordeste, essa falta de água, essa seca enorme que vem aí assolando. E aí o governo municipal vem dedicando seu tempo a combater um pouco esse sofrimento do povo. E a gente, muitas vezes, quem está no governo, quem não está, não é que não tenha o que fazer, mas quem está na oposição, quem está fora do governo, fica com mais tempo para discutir assuntos partidários, as candidaturas. E aí quem está administrando fica muito mais preocupado, porque são duas coisas. É você administrar e você também administrar essa questão política. E aí o prefeito, que é do meu partido, eu que sou presidente, vem aí se desdobrando para fazer, para amenizar essa situação. Tentando conseguir perfuração de poços, diminuir, na verdade, esse sofrimento do povo. Então, a gente, muitas vezes, de pé de ouvido, a gente conversa também em relação ao que vai acontecer. Apesar que a gente, o nosso partido, acha que a discussão, na verdade, devia ser, 2014, seria 2014. Mas, muitas vezes, se avança o sinal, outros partidos, outros nomes já vêm se lançando, e a gente está mais preocupado, nesse momento, com a administração, e, hora que tem mais tempo, sempre conversando em relação às candidaturas. Então, o PSB, na verdade, vai ter candidato na região, vai ter o candidato. Hoje a gente tem o governador do estado, que vai ter seu candidato, mas também não decidiu, até porque tem muitos e muitos nomes que possam disputar a eleição. Surge o nome de Tadeu Alencar, de Antônio Figueira, Danilo Cabral, do próprio Fernando Bezerra. Então, nomes é o que não falta. Então, o que está também focando o governo do estado é também trabalhar, porque, na verdade, quem está administrando, quem está com o poder de administrar, tem que cuidar do povo. Então, a gente vai deixando isso aí mais para frente, porque 2014 é que a gente, na verdade, vai discutir o rumo que a gente vai, onde a gente vai seguir.
O blog da Folha noticiou ontem que, de acordo com Elimar Franco, do Globo, a disputa pela sucessão de Eduardo Campos no estado ainda terá o deputado estadual Daniel Coelho pelo PSDB, senador Armando Monteiro pelo PTB, mas que do PSB estaria cravado que Fernando Bezerra vai ser o candidato a governador. Essa notícia circulou ontem. Você acha que é muito cedo ou já seria melhor já definir um nome logo como o do Fernando Bezerra?
Já tem outras fontes dizendo que talvez não seja verdade, talvez seja especulação, porque assim, a gente sabe que o nome hoje que está aí posto é o do Armando Monteiro, que na verdade é o senador, mas assim, está colocado exposto, como a Helena aqui falou, é um nome só que está hoje na corrida, não passou de 26%. A última pesquisa parece que deu 23%. Então, do PSB, eu acho que o momento de decidir não é esse, mas a gente, as coisas vai se fechando, até porque nomes a gente tem demais, e aí não seria nome aí com brigas. A gente vê outros partidos brigando para ser, para não ser, tem que ser de todo jeito, tem que ter nome de todo jeito, e a gente tem nomes, pessoas assim que pode ser o governador de Pernambuco, pode ser o candidato e vai ser o governador, se Deus quiser. Então a gente tem muito nome e tem tempo para a gente ver, para a gente discutir isso aí.
O Paulo Roberto, eu estou perguntando se você já tem algum nome, já pensa em votar em alguém para alguma coisa, ou está esperando a definição dos grupos políticos por aqui. O Paulo Roberto disse que não se considera mais eleitor em Afogados, não vota em ninguém. Irene Nogueira disse que ainda é cedo para decidir, porque os nomes não estão todos definidos. A Maria José dizendo que já tem candidato a federal. O José Adilson dizendo que vota em Armando, já decidiu por esse nome. O Roberto tem uma pergunta para o Ivanildo, que eu vou fazer daqui a pouco, Ele quer saber a pergunta, é importante. Eu faria também essa pergunta, viu? Essa primeira, inclusive. Querendo saber, porque tem essa coisa de Sérgio Guerra com Eduardo. E ele está querendo saber se o PSDB vai apoiar Eduardo Campos, se configurar, se você vai ficar com Eduardo. Agora, a outra pergunta é ele que está fazendo, essa eu não tinha pensado. Ele quer saber se você vai, se isso pode levantar a possibilidade do partido ficar com Patriota aqui em Afogados. E está dando a opinião dele, é uma opinião pessoal, dizendo que depois do falecimento da ex-prefeita Giza, a União pelo Povo está esfacelada. Está dizendo o Roberto, como está perguntando para o Ivanildo, vou perguntar daqui a pouco. Estou aqui com o professor Reginaldo Remígio. O DEM, professor, o senhor responde pelo partido. Eu estou lendo muitas notícias aí sobre a crise no DEM, que o DEM teria definhado, que estaria com um número pequeno aí de nomes, passando por dificuldade e prejudicando projetos como o do Mendonça Filho, por exemplo. Como é que o senhor está vendo esse momento do DEM e como é que o partido aqui em Afogados da Engazeira tem se mantido nesse conjunto de forças? Bom dia.
Muito bom dia, Nil, Michele, Tito, toda a sua equipe. Quero cumprimentar também o companheiro Ivanildo, presidente do PSDB, o Heleno Mariano, presidente do PTC, né? E o vereador Raimundo Lima, presidente do PSB, o nosso companheiro Zé Severino, que é recém-eleito presidente do PPS local. Também saudar e cumprimentar os radio-ouvintes e, por que não dizer, também demais componentes da direção local do DEM e também os nossos filiados. Nil, a conjuntura política nos traz uma série de incógnitas. Gostaria inicialmente de dizer a você e aos ouvintes que o DEM foi um dos partidos que mais sofreu por ocasião daquela demanda de deputados federais que tomaram a iniciativa de criar uma terceira via aqui no estado de Pernambuco. E com isso, na realidade, o DEM ficou um tanto fragilizado, como você disse, só que ele está firme, de pé, garantindo a sua representação, pequena aqui em Pernambuco, isso ninguém esconde, pequeno também como representação de Pernambuco a nível nacional, mas atualmente conta com a representação federal na Câmara, maior, com 25 deputados. Tá? Uhum. Portanto, como eu dizia, a conjuntura nos coloca, e os debatedores que falaram anteriormente, existe essa preocupação, né, de possíveis candidatos procurarem as bases, porque, que queiramos ou que não queiramos, a base política para qualquer cargo de nível executivo ou parlamentar inicia nos municípios. E há essa preocupação, dizendo-lhe também que o brasileiro respira política 24 horas por dia, e a gente acha interessante é que, ao encerrar...
Parece que o afogadense ainda respira mais que isso, né, professor?
Perfeitamente. Ao encerrar uma eleição, no dia seguinte o sujeito já, muitas vezes, admirado com a votação expressiva que determinado vereador, determinado prefeito, né, o senador, o deputado federal ou estadual, ele já diz, eita, já pode ser candidato a cargo tal na próxima eleição. Quer dizer, não deixa nem assentar a poeira e já se manifesta. Isso é muito natural, e aqui em Afogados a gente sabe muito bem que se respira política, se o dia tivesse 26 horas, seria 26 horas. Mas o DEM permanece aqui em Afogados, apoiando de fato e de direito a União pelo Povo, né? Essa questão que o ouvinte colocou aí de fragilidade, eu acredito que não é tanto assim, porque nós não estamos desfacelados. Fizemos ultimamente uma reunião com os presidentes dos partidos e os vereadores que compõem a base de oposição aqui no município, e nós continuamos marchando, né? querendo dizer que vamos respirar com mais profundidade a política para as próximas eleições a partir de janeiro. Eu acredito que já a partir de janeiro nós vamos ter uma definição até colocada pelo nosso presidente estadual, que é o deputado federal Mendonça Filho, e daí veremos os rumos a serem tomados.
Muito bem. Ivanildo, o que é que você diz aí pro Roberto Pereira? Isso, querendo saber se o PSDB vai apoiar Eduardo e se isso pode gerar consequências de uma aliança com o Patriota aqui, já que tem essa coalizão por cima, essa possibilidade Sérgio Guerra com o governador Eduardo Campos.
Roberto Pereira, né? Bom dia, Roberto. Veja só, eu tenho a minha pessoa como presidente do PSDB, não tenho nenhum obstáculo de subir no palanque que tenha Eduardo Campos. Nenhum, até porque a gente vê as mudanças políticas que se acontecem. Recentemente, Armando estava com Eduardo, hoje não está. Então, quero dizer o seguinte, o candidato a presidente do PSDB, eventualmente seja Aécio, ou outro, ou Serra, ou Aécio, ou outro nome que surja, é o meu candidato a presidente da República. Até porque eu sou adversário do PT a nível nacional, nível estadual, já a nível local é diferente. Então, essa política ela será bastante confusa. Você vai ver pessoas do PSDB votando em candidato do PT, do PTB, vai ver do PT votando no PSDB, no PSB. Então, você não tem como analisar. Mas eu gostaria de deixar aqui pronta a minha decisão, já uma decisão tomada, ela já está estabilizada, ela tem raiz com sustentação. Então, meu candidato a presidente da República é do PSDB, seja Serra, seja seja outro nome, ou o nome que o partido possa coligar. Não tenho nenhuma dificuldade com isso, já uma definição já pronta e acabada a tomar.
Se você já falou isso em relação a Eduardo, não precisa nem perguntar
em relação
a Patriota.
Não, mas eu tenho de explicar.
Ah, pois não.
Para você não entender errado, como os blocos, às vezes, botam errado. Então,
acabou que entende,
ficar,
acabou
falando. Né? Sim, vamos explicar botar errado direitinho. Aí, bem direitinho, né? Com relação ao Estado, eu, após o falecimento da dona Giza, eu tive 3 contatos com Terezinha Nunes, que inclusive é minha candidata a deputada estadual aqui em Afogados da Ingazeira. A minha pessoa, e o que eu puder fazer com ela, é minha candidata a deputada estadual, Terezinha Nunes. Meu candidato a deputado federal é o deputado Sérgio Guerra. Por que Sérgio Guerra? Sérgio Guerra, ele, nas dobradinhas que ele fez com o doutor Oswaldo, assumiu os compromissos políticos, foram cumpridos, como outros políticos também que o doutor Oswaldo fez dobradinha e também foram cumpridos as obrigações políticas que ele tinha com o candidato. Nas duas campanhas, dona Giza, prefeita aqui de Afogados, e também quando ela foi candidata a deputada, é fácil você ver a participação do deputado federal Sérgio Guerra nas duas campanhas para o município de Afogados da Ingazeira, 2008 e 2012. É fácil ver na prestação de contas a doação feita pelo PSDB. Se foi pelo PSDB, porque o deputado federal Sérgio Guerra interferiu junto ao partido e ajudou na campanha dela aqui. Dinheiro lícito e comprovado na prestação de contas. O outro motivo importantíssimo que nos vai ajudar Sérgio Guerra, questão de lealdade, de solidariedade como pessoa humana, né? Isso é as pessoas, porque eu não estou aqui falando da União pelo Povo, estou falando aqui como partido. Mas nosso eleitorado, dentro desse grupo de oposição, que sempre admirou a ex-prefeita Giza, né? Sempre esteve ao lado dela como pessoa, como política, né? O amava e seu velório demonstrou isso. No momento do seu transplante, o transplante é algo complexo, só quem sabe o transplante é quem precisa, e o deputado federal Sérgio Guerra foi solidário com ela e correspondeu à expectativa no momento do transplante. Então, isso, tudo o que foi aqui relatado por mim, principalmente no momento que dona Giza, sempre como ser humano, como político e como cidadã, como sempre ajudou as pessoas, ela também precisou de ajuda. Não era uma mulher rica, e é tão provável a ajuda, né, da pessoa Sérgio Guerra a dona Giza. Então, em obediência, né, e em caráter de humildade que ele teve e contemplou, chegou no momento que ela precisava, mas o destino não permitiu que ela estivesse hoje aqui viva, presente fisicamente conosco, mas espiritualmente ela está presente conosco. Então, nossos candidatos é Sérgio Guerra e Teresino, do PSDB, da minha pessoa. Né? Respeito outras pessoas do PSDB que não tenha, porque entendo também a política, mas isso eu posso citar se você me perguntar mais à frente.
Com
relação
ao local,
a questão estadual, se o PSDB vai coligar com o PSB ou deixar de coligar, eu só vou responder isso no caso concreto. No momento que o PSDB definir quem é o candidato a governador dele, eu terei, devido à posição do PSDB estadual e também do grupo político do qual faço parte, eu vou juntar essas duas informações, as duas decisões, a do PSDB e a daqui, e definir qual o candidato a governador. Mas eu gostaria logo de deixar claro que não tenho nenhuma dificuldade de votar em candidato, se for do PSDB, que o PSDB esteja com ele. Mas eu, primeiramente, eu terei de analisar e essa decisão vai ser amadurecida. Tanto posso votar no candidato do PSDB, como posso votar em Armando. Não tenho nenhum problema. Agora, eu preciso da decisão do PSDB. Mas não tenho nenhuma dificuldade de estar no palanque, tenha patriota, seja lá quem for. Porque eu sei que o momento político, ela vai nessa relação. Com relação à questão de estar com patriota, eu digo ao Roberto Pereira, que questão local é muito difícil nesse momento. Não posso dizer com o tempo, mas nesse momento, questões locais, respeito o prefeito como cidadão, como pessoa o respeito, tenho o maior respeito, né? Nunca deixei de cumprimentar ele, né? Mas politicamente nós temos ideias, opiniões diferentes, mas como pessoa, como cidadão, respeito ele como respeito qualquer cidadão. Não tenho nenhum problema com ele, mas questões políticas, local, nesse momento é muito difícil ter uma união com o prefeito patriota.
Bom, eu vou ter que chamar um intervalo. Daqui a pouco eu quero saber desses nomes sondados aí para a Frente Popular. Então, está se falando aí na questão de Ângelo, de Anchieta, de Valdemar Borges. Tem muita gente, tem muito candidato a deputado estadual rondando aí as forças ligadas à Frente Popular e nomes, inclusive, do PSB, vou saber como é que está essa discussão. Pedi uma opinião de Heleno, como é que ele vê o cenário aqui na região dos candidatos a deputado, pela primeira vez sem a figura do Inocêncio, que passou o bastão para o Sebastião Oliveira. Ivanildo falou uma coisa aí, que os grupos, de um jeito ou de outro, estão fazendo do mesmo jeito. Ivanildo deixou claro que apoia a Terezinha Nunes para estadual, não é? Essa postura, eu já tenho ouvido sinalizações de lideranças dos grupos, dizendo, não, eu vou votar em fulano, não há um risco grande de que tanto União pelo Povo quanto Frente Popular saiam muito fragmentados em relação ao chamado voto de grupo. Quer dizer, já tem o PROS aí que deve ter seus candidatos, já está dizendo para onde é que vai, isso indiscutivelmente enfraquece o que pensava, qual seria o projeto ideal da Frente Popular. Como é que os grupos vão se virar com essa realidade? E será que Afogados vai virar aí meio uma tábua de pirulito com todo lado aí, candidatos de toda sorte e uma indefinição sobre nomes majoritários? Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. O debate das 10. Muito bem, voltamos aqui para o nosso debate com Reginaldo, Ivanildo, Raimundo e Helene. As questões chegando aqui. A Bernadette Lima dizendo que está muito cedo, não está nem preocupada com sucessão. Ivani Veras está arretada aqui, não vota mais em ninguém. Davi Guedes quer saber, tem perguntas surgindo aqui sobre essa perspectiva de resultado jurídico das ações contra a Patriota essa semana. Uns acham que vai ser cassado, outros que não. Isso em primeira instância, lembrando que seja qual for o resultado de um lado ou de outro, pode haver recurso. Mas o Davi Guedes quer saber de Raimundo se ele já tem candidato a prefeito, caso o Patriota seja cassado, Raimundo.
Como é o nome?
Davi Guedes.
Veja só, eu tive, toda a eleição eu tive candidato a prefeito. Se não nessa aqui, tive, foi Patriota. Isso é aberto, a gente não esconde. toda eleição, eu acho que talvez eu seja um dos primeiros que coloca adesivo em carro, que bota, meu candidato é esse. Então, isso aí a gente não está no pensamento da gente. A gente, isso ainda vai sair uma decisão em primeira instância. Tem várias, tem outras instâncias para a gente pra recorrer, e a gente não acredita nisso aí, entendeu? Mas a Frente Popular, na verdade, é composta por muitos nomes. Então, isso não vai acontecer, e se isso viesse a acontecer, pode ficar tranquilo que a gente, de primeira mão, já tinha nome, já tem nomes. Agora, a gente não pensa em nomes para o momento, porque não é necessário. Mas nós vamos ter que pensar daqui a 4 anos, se não for patriotas, daqui a 8 anos. Então, a Frente Popular é recheada de nomes. Mas eu tenho certeza que a decisão será de manter o prefeito patriota como prefeito, até porque a gente conhece a história de patriota. A gente sabe o que patriota até hoje fez e por onde, as rutas que tem patriota. Então, tenho certeza que a decisão será favorável ao prefeito patriota. E aí, fiquem tranquilos, que a gente está preocupado com a população. Onde a gente está colocando agora para Afogados da Ingazeira, a perfuração. A gente sabe que não é papel, papel é da Compesa, mas nesse momento de dificuldades a gente está preocupado com os bairros da cidade. Está perfurando aí 12 poços nos bairros da cidade. Então a gente está querendo, o nosso empenho agora é com o povo é que precisa disso. Então a gente não está vendo questão de... A gente está falando aqui que não tem candidato para governador ainda, porque o nosso presidente do partido não decidiu. Então a gente está preocupado, na verdade, com o povo. Porque nesse momento de dificuldade, é compromisso do gestor, é a preocupação com o todo.
Heleno, o César Ramos pergunta a mesma coisa, se patriota for caçado, só que ele está perguntando se você seria candidato a prefeito, se teria um nome. E está dizendo que Raimundo, não, Raimundo esconde o candidato a governador com medo de levar uma pisa de Armando, ex-aliado de Eduardo. Eu vou ter que dar a vez aos dois aí para falar. Mas primeiro, Heleno, essa questão que o Raimundo acabou de falar... Você teria algo a acrescentar, não, sobre essa semana que está tão movimentada também do ponto de vista jurídico, com muita especulação e expectativa, né?
Não, eu não prefiro nenhum comentar isso, até porque eu sou ignorante desse assunto, né? Nosso departamento jurídico é quem cuida disso, e eu não posso falar sobre especulação. O que Raimundo disse, eu concordo, vai sair uma decisão aqui local, ainda tem o TRE, ainda tem o TSE, e quem fala de ser advogado, eu não sou advogado, não posso dizer nada. O doutor Carlos Marco está credenciado para responder. E se eu sou candidato a prefeito, eu estou vencido para disputar a eleição, amigo. Já cheguei nos 60, minha cota de disputa já foi. Agora estou pronto para ajudar o prefeito patriota e ajudar o povo da minha terra no que eu puder fazer. Agora, para disputar, se Deus quiser, eu acredito que nem você, nem mais nenhum afogadense vai votar em mim, nem para o Conselho Tutelar. Porque a minha cota já foi de vereador, de candidato a prefeito, a vice. 7 eleições de meu irmão, 2 de meu sobrinho, 1 de meu cunhado. Então, se você somar isso tudo, de 72 para cá, já vai com 41 anos. Minha cota já foi. E se Deus quiser, eu e você e um bocado de amigo vamos continuar votando nos melhores para Afogados.
É, Raimundo, sua quer ponderar? Ele está dizendo que você está escondendo seu candidato.
Foi quem?
César Ramos.
César Ramos. Então, veja só, César, respeito a sua opinião. Agora, a gente tem que entender o seguinte, estava dizendo a Heleno, antes de chegar aqui à emissora, é que há 8 anos atrás a gente estava aqui discutindo essa mesma coisa. É. E aí, o meu candidato com 6% na intenção nas pesquisas era Eduardo Campos. Eu nunca escondi nome dos meus candidatos. Sempre, na hora que surge o nome, esse é o candidato de Raimundo, é o candidato de Raimundo. Então, do PSB, da Frente. Então, sempre botei a cara e sempre vou botar a cara. Então, medo, até porque a gente não tem um candidato definido. Disse agora há pouco que tem vários e vários nomes com condições de ser governador do Estado. E na hora que o PSB disser assim, o candidato é esse, é o candidato que a gente vai assumir. E, na verdade, o Armando... Eu acho assim, muito, muito cedo para você se colocar como já governador, como eles colocam, até porque está correndo sozinho, com todo o respeito que nós temos Armando, foi eleito na chapa do governador do Estado, porque na verdade foi eleito 2 senadores junto com o Eduardo. É a mesma coisa de Arraes. Quando Arraes puxou Antônio Farias e Mansueto. Eduardo também puxou Humberto e Armando. Então, é um nome aí que a gente tem aí, na verdade, como presidente do partido, a nível nacional, Eduardo, e a gente sabe do peso que tem o nosso governador. Até pela estrutura que tem, que ele formou o nosso Estado, pelo o avanço que ele tem feito, é o governador mais avaliado do país. Então, com todo respeito a doutor Armando, mas a gente sabe que Armando está sozinho e não passou dos 26%. A pesquisa que teve aí baixou para 23%. Então, sem o PSB dizer quem, sabe que tem nome, isso aí a gente sabe que tem. Agora não está definido, e na hora que o presidente nacional do nosso partido bater o martelo, a gente sabe que a eleição, aí daí para frente sim, aí a gente tem um candidato. E aí tenha certeza que o candidato de Raimundo é o candidato do presidente nacional do nosso partido, Eduardo Campos, governador. E aí, quem sabe a gente não esteja aí com esse nome aí logo, logo, já para dizer, esse é o candidato de Raimundo. Raimundo nunca escondeu a candidatura. Nunca, nunca, nunca. Na hora que sai o candidato, pode ter certeza, César, que o candidato de Raimundo é o candidato do presidente nacional do nosso partido.
Ivanildo, vamos falar dessa... Eu queria a opinião sua e do professor Reginaldo sobre essa questão da definição de candidatos de bloco. Você já sinalizou aí que vota em Terezinha Nunes. Isso não é ruim para o grupo? A mesma coisa está acontecendo com alguns setores da Frente Popular. E a pergunta vale para todo mundo. Isso não vai fragmentar muito a eleição em Afogados no ano que vem, não?
Olha, Nil Júnior, a gente sabe que há essa divisão de forças de voto, né? E a gente também, diferente quando foi Dona Gisa, que todo mundo em torno dela. Até pessoas da Frente Popular, né? Sabia que o candidato era uma pessoa conhecida daqui e houve aquela votação para Dona Gisa. Hoje é um momento diferente, você vai trazer vários candidatos de fora aqui da cidade, né? Então a gente, é uma coisa normal da política, a gente não pode tampar as portas, porque isso faz parte da política. E eu gostaria que você me desse um espaço na questão de Terezinha Nunes. Uhum. Eu cometi até um pecado aqui, porque antes de eu decidir por Terezinha Nunes, eu tinha um compromisso de ajudar o candidato a deputado estadual de Pedro Raimundo, do qual nós somos amigos há mais de 30 anos, temos uma ligação política, e tinha dito a ele que eu ia ajudar a Júlio Cavalcante, né, que candidato a deputado estadual, e o irmão dele, a Zeca, disse que não teria nenhuma dificuldade de votar em julho para ajudar Pedro. Mas eu tive uma conversa com Pedro alguns tempos atrás e ele me deixou à vontade para que eu pudesse ajudar um candidato do PSDB. Então ele abriu de mão disso aí, né? Ele me liberou para isso aí, mas primeiro eu teria de conversar com ele. Mas antes de migrar para o apoio à Terezinha, eu primeiro conversei com o vereador Pedro Raimundo, do qual também agradeço ele aí por entender a nossa posição.
Uhum. Professor Reginaldo, como é que o senhor está vendo esse debate antecipado, porque já temos muitos nomes aí sondando, rondando, e alguns nomes já fechados. Como é que fica, na sua opinião, para o grupo essa discussão?
Veja bem, como eu disse na minha primeira fala, é complexa a eleição, de forma geral, né? Para todo e qualquer grupo, que seja União pelo Povo, que seja Frente Popular, ou uma terceira via, ou quarta ou quinta, que porventura venha existir. O interesse e a ideia, a meu ver, seria a gente, o nosso grupo, apoiar um candidato a deputado estadual, assim como ocorreu na eleição anterior. Nós vamos ainda ter reuniões nesse aspecto. Como eu disse, a partir de janeiro, acredito que vamos definir essa situação. E, a meu ver e na minha opinião, seria interessante, com muita objetividade, a gente definir por um nome, um único nome, deputado estadual. Porque aí a União pelo Povo ficaria mais fortalecida, não é? Com o seu representante à Assembleia Legislativa. Esse é meu ver. Seria um entendimento. Mas, como nós temos 11 partidos que formam a União, né, vamos discutir esse tema. Respeitamos a opinião do nosso presidente do PSDB, Ivanildo, né? Mas quem sabe se a própria Terezinha Nunes não será a nossa candidata. Né? Uhum. Vamos ver isso aí junto aos demais partidos.
Heleno, o mesmo ocorre na Frente Popular. Você tem aí essa criação do PROS, levou alguns vereadores da base do Patriota para defender Zeca e Júlio Cavalcante. Isso aí está mais que claro. Há outras movimentações. Tem nome, eu noticiei em primeira mão, inclusive, que o Augusto Martins deve apoiar a Aline Mariano, inclusive a Adriana Alcântara quer saber se você também vai apoiar a Aline. Isso não vai, isso não dá, não levanta um risco de enfraquecimento do bloco político da frente?
Ô, Dil, na verdade é o seguinte, nós temos muita tranquilidade com relação a esse assunto, até porque nós temos um comando, né? O nosso comandante maior, o prefeito Zé Patriota, que é, você sabe, todo mundo sabe, da ligação dele com o governador Eduardo Campos. Então, na hora certa, o governador vai dizer à Patriota quem são os candidatos que ele tem interesse no apoio, tá certo? Então não tem nada definido, mas o prefeito Patriota vai definir por quem vai apoiar. Acho que Ivanildo está certo quando diz que você pode, isso é democracia, né? Cada um tem o direito de escolher o seu. Eu, na última eleição para deputado, eu votei em Giza, em 2010. Mas para federal eu não votei em Sérgio Guerra, não, que era o candidato dela. Eu votei no Santos Oliveira. Porque isso eu acho que é uma coisa que tem que ser feita com muita seriedade, com muito respeito às pessoas, com humildade, com dignidade, com compromisso. Eu votei no Censo porque eu votei nele desde 78 até em 2010. Eu votei no Censo 9 vezes para deputado federal. A minha vida toda de voto só votei para deputado federal num só. Só votei no Censo Oliveira, porque era um deputado que tinha compromisso com a região. Assim como votei em Patriota, que é um democrata que conhece, que respeita as pessoas, tá certo? E são situações, por exemplo, no nosso grupo nós temos uma situação familiar. A Aline é minha sobrinha e é a cunhada de Augusto Martins. Como é que eu vou votar contra a minha sobrinha? Não, eu, graças a Deus, tenho uma relação até razoável com a minha família. Não dá para eu votar contra a Aline, mesmo sabendo, o prefeito Zé Patriota sabe disso. Eu estou dizendo aqui porque quem primeiro soube foi ele mesmo. E o vereador Augusto Martins se coloca na mesma situação, porque ele é cunhado dela. O irmão dela é casado, o irmão dele é casado com a Aline. Agora, o prefeito sabe disso. Voto no deputado federal dele, voto no candidato a governador dele, voto no presidente do candidato dele. Se não fosse votar, o meu primeiro gesto seria procurá-lo e entregar a minha carta de demissão da minha filha, que também é secretária, porque é assim que se faz. Assim como fez o governador Eduardo Campos, que na hora que afastou-se do PT, procurou a presidente Dilma e entregou todos os cargos do PSB. Assim fez o senador Armando Monteiro, que procurou o governador Eduardo Campos e entregou todos os cargos, tá certo? Agora, eu vou votar em Aline por uma questão familiar, porque ela é minha sobrinha, mas se ela não fosse candidata, eu votaria na chapa fechada do prefeito Zé Patriota, que eu tenho compromisso com ele, e acho que isso se faz assim, com dignidade, com seriedade, com transparência, é assim que deve ser feito a política.
Raimundo, eu tô vendo muita, eu tô acompanhando muita gente rondando aí a Frente Popular, e eu tive informação de que pode até haver surpresas aí para o futuro desse debate. Mas, por exemplo, nomes como Anchieta Patriota, que teria resistência de setores da frente por conta da eleição passada, não estaria totalmente descartados. Ângelo Ferreira está tentando, Valdemar Borges. Já se conversou sobre isso em nível de partido? Ou apenas sondagens estão acontecendo nesse momento em relação ao estadual, cuja votação é sempre muito observada? O povo procura muito saber quem é o majoritário para deputado estadual.
Nil, quem é que não quer o apoio da Frente Popular em Afogados? Então, a sondagem é muito grande. Anchieta, Ângelo, a própria Aline, Valdemar. Então, isso é interesse por uma coisa verdadeira, por uma coisa que a gente, na prática, tem. É o compromisso do prefeito Patriota, na verdade, é com a população. E eu tenho certeza que o candidato da frente será um candidato que tenha compromisso com o todo, com o grupo, e não um deputado que tenha, muitas vezes, compromissos individuais com A ou com B. Então, nós queremos, na verdade, continuar a discussão para que a gente saia fortalecido com o grupo. Eu, Raimundo, como presidente do partido, como vereador, sempre fui um homem de partido, de grupo. E aí, na verdade, nós vamos encontrar um nome que possa ser o melhor para Afogados da Engazeira.
Desses que eu citei, você tem resistência a algum deles?
Não. Veja só, as discussões continuam. Eu não tenho resistência nenhuma a ninguém que tenha compromisso em desenvolver, em trabalhar pelo município. Então, eu não vejo o Raimundo, eu vejo a população. Então, a gente tem que discutir quem é o melhor nome que possa vir para Afogados para trabalhar pela população, pelo município. Não é Raimundo individual. Então, eu podia até, se fosse Raimundo cidadão, dizer assim, eu não faço parte da política, dizer não, eu voto em A, B ou C. Eu não estou vendo nesse momento como político, como presidente do partido, como vereador e como cidadão afogadense. Eu penso, na verdade, no todo. Penso no município. Então, tenho certeza que o nome que a frente for apoiar é o nome que vai estar compromissado com o município de Afogados, com as questões maiores. Então a gente vai continuar discutindo e esse nome a gente vai encontrar, para que esse nome tenha compromisso com o nosso município.
Bom, a Maria Helena Magalhães quer saber, Ivanildo, como é que você está se formando em direito, mas só fala em política. Ô Maria Helena, ele usa o direito é para política mesmo, até o direito, até o curso que ele está fazendo, você quer responder? Ela está dizendo que vai votar, mas ainda não tem candidato. Você quer explicar para ela, Ivanildo? Maria Helena Magalhães.
Lá da Dom Padilha, né?
É lá de São, isso, lá de São Francisco,
exato. Bom dia, dona Maria Helena. Veja só, a senhora falou uma coisa interessante. Direito é política mesmo. Né? Seu genro Miguel, né, que foi nosso colega de turma, ele sabe que não existe política sem direito. E nem direito sem política. Infelizmente é isso. Não tem como. Não existe religião sem uma história religiosa, sem uma Bíblia, né? Sem um testamento. Mesma coisa é a política. A política é direito e direito é política. Uhum. Né? Saiu o direito por causa da política. As leis são votadas por quem? Pelos nossos legisladores.
A gente está debatendo uma semana...
Raimundo aqui, vereador...
A gente
está
debatendo uma semana importante pelos dois fatores, direito e político também.
Raimundo, né? Com todo respeito à senhora, a conheço. Raimundo é um legislador, é um vereador. No momento que ele faz uma lei, né, que ela é... sancionada pelo prefeito, publicada, ela foi para o mundo jurídico, ela se tornou direito. E nada mais justo do que o homem falar em política, falar no que é gostoso na vida. Não existe vida sem política. É preciso entender isso. Não só a senhora, mas a todos que precisam de direito e de liberdade. Não se fala em outra coisa sem ser política nesse mundo.
Raimundo, você que é líder do governo, o Neto, que é do Miguel Arraes, está arretado, perguntando, cadê o calçamento do residencial? Patriota vai esperar, está perguntando ele, patriota vai esperar ser caçado para fazer o calçamento? Dê uma definição. Raimundo, leve esse recado para patriota, o calçamento do residencial. Está reclamando aqui o Neto.
Neto, é?
Isso.
Bom dia, Neto. Na verdade, já existe naquela casa, a gente, início, acho que meio do ano, nós colocamos um requerimento solicitando ao senhor prefeito calçamento para o residencial Miguel Arraes. E aí a gente, muitas vezes, a gente quer que as coisas aconteçam do dia para a noite. Eu sei das dificuldades que vocês entendem. E justamente a minha colocação com esse requerimento foi justamente para amenizar o sofrimento das pessoas. A gente sabe que o município cresce a todo dia. A gente sabe que as dificuldades que todos os municípios estão ultrapassando. Então, a gente está vendo, o prefeito está trabalhando para ver se consegue, calçou uma rua, mas... na verdade, os bairros da nossa cidade crescem muito. Todos os dias nascem ruas novas em Afogados. Então, o prefeito, com sacrifício, já calçou 10 ruas, uma por bairro. Então, na verdade, para ser bem justo, foi calçado um no Miguel Arraes, foi calçado outro São Brás, Macambira, que a gente inaugurou essa rua lá sexta-feira. Inauguramos também um aqui próximo à estação ferroviária. Então, 10 ruas em diversos bairros do nosso município estão sendo calçadas. E isso é apenas o começo. Agora, sabemos das nossas dificuldades e muitas vezes a gente entra e fazer, não que não vai fazer o calçamento, mas a gente fazer calçar uma rua ou construir um poço para que o povo tente amenizar esse sofrimento, a gente muitas vezes se coloca pelo mais necessário. Nesse momento, o prefeito... podia, não, vou fazer uma rua e tal, mas ele está com uma preocupação, vendo o sofrimento do povo, cavando 10 poços nos bairros do nosso município. Então, pode ficar tranquilo que o prefeito não vai ser cassado. A gente sabe que tem as instâncias a recorrer, tem o mundo jurídico para resolver, tem até Ivanildo aqui, que também é um advogado, né? E a gente sabe que, com certeza, o patriota vai, está lutando e vai continuar lutando para que seja calçado o residencial Miguel Arraes. Então, outras ruas virão também. Então, a gente tem que dividir o pão com todos.
Bom, eu quero agradecer a vocês. Infelizmente, estou com o tempo estourado. Agradecer a Ivanildo, a Raimundo, a Heleno, ao professor Reginaldo, ao Zé Severino, que acompanhou. Nós vamos fazer outros debates nesse molde aqui e dizer que a gente continua debatendo a política, o futuro da política em Afogados e na região. Final do debate de hoje.